Olá, minha gente, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? E o domingo de Páscoa, tudo certo? Tudo na paz? Bem, nós já estamos de volta para conversar de perto com vocês. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, empresa ligada à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, escolhendo as músicas do programa, está o Gustavo Stella. Apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e colaboração dos nossos amigos aqui da emissora. Hoje é segunda-feira, de lua cheia, dia 22 de abril de 2019. É o dia do planeta Terra, que, aliás, anda muito castigado pelo próprio homem, né? E na data de hoje também se comemora o descobrimento do Brasil, que os historiadores já dizem que nem foi muito bem um descobrimento, porque essas terras sempre existiram. O dia 22 de abril, na verdade, marca a chegada dos portugueses por aqui. E talvez por isso mesmo a data foi escolhida para homenagear os lusitanos, os portugueses que vivem no Brasil. Um abraço para toda a colônia portuguesa! E vamos ver os santos do dia. Olha só, o dia de hoje lembra três papas que se tornaram santos: São Sotero, São Caio e Santo Agapito. A criação de cabras pode ser uma opção para os produtores familiares. E quem vai falar sobre este assunto para a gente hoje é o Rodrigo César Rossi, zootecnista da Emater, que é da área de produção animal. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Roberto.
Tudo certinho. Ô, Rodrigo, quais são as raças que hoje são criadas no Paraná?
Roberto, para leite, são três raças, sendo a principal a raça Sunny, que é uma raça suíça de pelagem branca, que é uma das referências em produção de leite. E aí também tem a Alpina e a Toggenburg, essas duas últimas em menor número de animais. E para o corte, a raça que se tem de caprino é a Boer. E tem uma outra raça que é intermediária, que é uma raça de dupla aptidão, que ela tanto produz leite como carne. Só que ela não é especializada na produção de leite e nem especializada na produção de carne. Ela tem um desempenho intermediário dentro desses dois perfis, que é a raça anglo-nubiana.
Hoje em dia, no Paraná, qual é a raça mais criada?
A mais criada é a Sunny, voltada para leite, o Boer para o corte, e a anglo-nubiana ela tem um número intermediário de criadores.
Hoje em dia, a Emater dá assistência para os produtores interessados em criar caprinos?
Roberto, a demanda maior que nós recebemos na produção animal, ela foi para ovinos. E o que, que a gente percebeu fazendo o diagnóstico da ovinocultura? Que a caprinocultura, a demanda, ela é de forma mais pontual. Nós temos colegas da Emater que estão desempenhando um trabalho com caprinos na região de Vermont e de Laranjeiras do Sul. É a referência hoje no estado do Paraná quando o assunto é produção de caprinos.
A criação de cabras tem alguma particularidade que seja muito diferente dos ovinos?
E tem, Roberto. Às vezes a gente acha, porque são todos pequenos ruminantes parecidos, mas tem grandes diferenças. A cabra, por exemplo, ela tem uma necessidade de tempo de pastejo muito maior do que o ovino, porque ela é muito mais seletiva. Se der ração para os caprinos, eles vão diminuir o tempo de pastejo. Por quê? Porque eles vão sentir menos fome. Mas ele tem a necessidade de gastar aquele tempo no pastejo. E se ele precisa ingerir menos pasto, ele começa, como diz na linguagem popular, a fazer arte. Aprontar, querer fugir. Outro aspecto interessante é que a gente tem um conceito de que você dá ração, você intensifica a produção. Mas como o caprino é seletivo, ele consegue ingerir a maior parte do alimento disponível ali na forma de pasto. E isso faz com que diminua a demanda de ração. Então, se bem trabalhado, pode ser uma atividade muito interessante, porque é possível reduzir o custo, né, com ração e ter um bom desempenho desses animais. Agora, a questão que eu friso novamente é a questão do mercado, tanto da carne como do leite desses animais.
tem que saber onde vai entregar essa produção, né, Rodrigo?
Exatamente, Roberto. Essa é uma responsabilidade que nós temos no Emater de, ao indicar uma exploração, uma atividade econômica, mas tem que estar vinculado a uma demanda de mercado e a um retorno financeiro, porque senão não justifica nós estarmos fomentando isso junto aos produtores.
Tá certo, então. Rodrigo, muito obrigado aí pelas informações e volte aqui para falar mais sobre esse assunto.
Obrigado, Roberto, e um grande abraço a todos os nossos produtores e produtoras do Paraná.
Tá aí, minha gente, vocês ouviram as dicas do Rodrigo César Rossi da Emater. Se você tem interesse em começar a lidar com cabras, o melhor é, antes de tudo, conversar com o técnico sobre a viabilidade do negócio. Nesta sexta-feira, dia 26, tem dia de campo em Santa Fé. O assunto vai ser a integração lavoura-pecuária-floresta. Vai ser na propriedade da família Sussaí e começa a 1 da tarde. Os técnicos da Emater vão mostrar os resultados econômicos e a evolução da atividade leiteira. Vão mostrar também a cafeicultura adensada, mecanizada e irrigada. E na oportunidade, os visitantes vão conhecer o sistema de tratamento de esgoto com zona de raízes. O sistema é barato e dá certo. Então tá todo mundo convidado para o dia de campo em Santa Fé na próxima sexta-feira, dia 26, à 1 da tarde. E a gente, a dengue já causou 5 mortes no estado. Não dá para brincar com essa doença. Por isso mesmo, se for preciso, todo dia nós vamos lembrar aqui que todos nós devemos colaborar para controlar o mosquito da dengue. A situação é mais crítica em Londrina, Foz do Iguaçu, Cianorte e Jacarezinho. Em Missal, Anaí, Nova Olímpia e Andirá, o número de casos de dengue também vem aumentando. Então vamos colaborar. Faça vistorias frequentes aí na sua casa, no seu quintal. Não deixe o lixo ou entulho se acumular por aí. Recolha latas, garrafas e qualquer objeto que possa armazenar a água das chuvas. É nesses locais que o mosquito se multiplica. Até no oco de árvores, o Aedes aegypti faz criadouros. Fique alerta e mantenha a dengue longe da sua família. Em muitos municípios, os técnicos da Emater estão trabalhando para melhorar a vida das famílias rurais. E tem trabalho, hein, minha gente? Proteção de fontes que leva água limpa e de qualidade para as famílias, alternativas para aumentar a renda do produtor, melhoria das pastagens para o gado, orientação para quem lida com agroindústria ou a construção de sistemas para tratar os esgotos das casas. É uma infinidade de coisas. Em todos os casos, os extensionistas acompanham as famílias, orientam e apontam algumas soluções, sempre contando com a participação dos produtores. Se você é produtor familiar e está com alguma dificuldade, procure a orientação dos técnicos no escritório da Emater do seu município. Pode ser uma dica sobre o pomar, sobre a sua lavoura ou como tornar a sua horta mais produtiva, tá certo? E quem produz leite tem que ficar de olho na qualidade da produção. Tem que seguir aquelas regras básicas de todo dia. Lavar e secar o úbere das vacas, dispensar os primeiros jatos de leite, fazer o teste de mastite para descobrir se tem alguma vaca doente. E se tiver algum animal com a infecção, esse leite tem que ser dispensado. É importante também que a ordenhadeira esteja bem regulada. Não adianta fazer a regulagem uma vez só na vida e esquecer. Ao longo do tempo, o equipamento precisa de ajustes para não machucar as vacas e também para fazer a ordenha da forma correta, tá certo? Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá então, tchau!